Muito boa tarde, estamos em tempo de informação com o Vítor Melenas. Vamos aos títulos.
Boa tarde, especial legislativas 2015, da ERTE recebeu Pedro Barroso, candidato do PDR, Partido Democrático Republicano. Juventude da coligação PSD-CDS Portugal à frente reuniu com candidatos a deputados à Assembleia da República pelo Círculo de Santarém. Festas do Conselho de Sardual integram este ano uma mostra de saberes e de sabores. Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Este sábado, pelas 22 horas, há Festa Branca na Praça da República, em Tomar. Com Fire and Dragons, Fanto Rock, lançamento de balões brancos iluminados, Super Karaoke, show de raios laser e DJ Superfly and Friends. Festa Branca, em Tomar, na Praça da República, este sábado, pelas 22 horas. Apareça! Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul a partir do meio da tarde, vento em geral fraco superando moderado nas terras altas e no litoral, em especial a partir da tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima. Previstos estão então 21 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 23 para Coimbra, 24 para Leiria, Lisboa e Faro, 25 para Castelo Branco, 26 para Santarém e 27 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Começaram na ERTE as entrevistas aos cabeças de lista às próximas legislativas pelo Distrito Especial Legislativas 2015. Recebeu esta sexta-feira Pedro Barroso, candidato do Partido Democrático Republicano, PDR. O autor, compositor, intérprete e agora candidato, que reside em Riachos, Conselho de Torres Novas, revelava logo no início da entrevista que é por cansaço que decidiu aceitar o convite feito pelo Partido Democrático Republicano para encabeçar a candidatura.
Este processo de desgoverno, digamos assim, é extremamente antigo e irritante, porque um homem como eu, que é um homem que tem a sua matriz em abril, tem a sua matriz no acreditar, que fez este país com o movimento das Forças Armadas fazendo campanhas de dinamização cultural em sítios onde nunca tinham visto um microfone. Sim, porque foi esse o país que herdámos culturalmente. Um homem que subiu ao palco dezenas de vezes com o Zeca Afonso, ainda agora estive aqui com um companheiro que mora aqui em Tomar, muito perto de Tomar, e que veio dar um abraço que já não nos víamos há 30 anos e que andou precisamente nessa vida, que subiu aos palcos com o Zeca, com o Adriano, etc. E que acreditou imensamente nessa esperança de abril num país renovado, num país mais moderno, e que vê o país ser tão mal governado nos últimos 40 anos. Pronto, olha, por uma vez na vida, não assumo um partido porque sou candidato independente, mas integro com muito orgulho e acho que é uma plataforma muito boa para que os portugueses confiem. Como um homem, digamos, de esquerda sem partido, um socialista independente, como quiseres chamar. Sempre fui um homem de opinião, um homem crítico, um homem atento às realidades do meu país, um homem que pugna pela cultura do seu país, um homem que pugna pelo desenvolvimento, pela modernidade, pelas coisas que queria ver e que não vejo, por um abril que eu acreditei e que praticamente morreu, e realmente por cansaço, repito, por um enorme cansaço, por uma descrença imensa, que é aquilo que sentem os portugueses em relação a 40 anos de gestão, normalmente feita pelos dois partidos que nós sabemos quais são, os partidos que têm sido poder em Portugal nos últimos 40 anos, o PS e o PSD, com ou sem os seus acólitos do costume, digamos sempre com umas portas abertas, da parte de algumas forças que procuram, enfim, integrar o poder porque sozinhas nunca o conseguiriam, mas já foi o PPM, já foram, pronto, a chamada terceiro pé que sustenta a tripeça, não é? Para, por vezes, levarem os portugueses a um descalabro, um momento em que hoje em dia podemos dizer que estamos de chapéu na mão, estamos na situação em que estamos e era preciso dizer mais qualquer coisa do que ficar nos palcos, ficar nas entrevistas, ficar na minha vida pessoal, ficar como homem de opinião a dizer isto, mas a dizer em privado e com, digamos, a importância individual que isso possa ter, como homem de cultura e homem de opinião, mas desta vez assim integrado, atenção, sou candidato independente repito, sou candidato independente, mas integrado e, obviamente, respeitando a força que me convidou, que é o Partido Democrático Republicano, onde senti uma praia comum, uma plataforma de entendimento, de liberdade, de justiça social, de luta contra a corrupção, de pessoas sérias, de pessoas que lutam pela liberdade, onde senti um respeito por Abril, etc., e que me parece que pode ser um projeto muito importante para o Ribatejo e para Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Também esta sexta-feira, Tomar recebeu o convívio da juventude da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, com a presença dos candidatos a deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Santarém. A iniciativa decorreu no restaurante Lodge e contou com uma sessão de debate informal, onde houve oportunidade para colocar questões aos candidatos a deputados da coligação, entre eles Teresa Leal Coelho e Patrícia Lopes, cabeças de lista dos dois partidos da coligação PSD-CDS, respectivamente. Como referia Tiago Carrão, o presidente da Juventude Social-Democrata de Tomar, em declarações prestadas à ERTS, este tipo de encontros e debates são fundamentais para a troca de propostas e de ideias.
Este tipo de debate é fundamental. Se nós queremos aproximar os jovens daquilo que é a política, daquilo que são os agentes políticos, os deputados, os candidatos a deputados, agentes políticos locais, este tipo de debate é que promove a proximidade entre eles. Permite-lhes, e vamos ver daqui a pouco, trocarem perguntas e respostas com os deputados e com os candidatos a deputados para perceber de que forma é que realmente os candidatos que estão na Assembleia da República, muitas vezes não percebemos o que é que eles lá estão a fazer, e assim é possível perceber não só o que estão lá a fazer, mas também o que defendem para o distrito e o que defendem para a juventude. Por isso, se há forma melhor de combater a abstenção, que é hoje um flagelo democrático, esta é a forma correta na nossa visão da coligação Portugal à Frente. Dizia-me há pouco que havia aqui uma troca de experiências, no fundo, intergeracional. Temos uma geração, uma nova geração, que podemos ver felizmente nesta sala, e temos uma geração mais experiente, que esta troca da energia, da irreverência da juventude com a experiência, o saber acumulado de pessoas que já têm um percurso, quer profissional, quer político, essa troca de experiências, acho que faz uma equipa que é imbatível. Não tenho dúvidas que será com a força da juventude e a sabedoria de quem já percorre este caminhos autárquicos, políticos e a nível nacional, esta troca é que é fundamental para produzirmos resultados que façam o nosso país continuar no bom caminho que está a levar hoje.
Tiago Carrão referiu também ser este tipo de iniciativas, entre outras, desenvolvidas pela Juventude Social Democrata, fundamentais para estar mais perto da sociedade.
Partido, falando pelo meu partido, pelo Partido Social Democrata e Juventude Social Democrata, tentamos, e ao longo destes 2 anos, temos agora o nosso mandato a chegar ao final, estar sempre abertos à sociedade no geral e em particular aos jovens, porque através de iniciativas, como têm acompanhado, workshops, formações, iniciativa, um torneio de futebol solidário, tudo isso é fundamental para aproximar os jovens, porque nós também procuramos massa crítica. Se queremos, muitas vezes fala-se dos políticos num tom menos bom, se queremos que os melhores, que os políticos sejam os melhores, temos também de tentar atrair os melhores. E a nosso ver, a única forma de o fazer é com trabalho, mostrar que aqui na JSD, mostrar que no PSD se trabalha. E na coligação também se trabalha, e é isso que queremos mostrar, que realmente o rumo do trabalho, o rumo do crescimento, é isto que Portugal tem que continuar a fazer para continuar num bom caminho neste rumo que é o certo. Eu identifico-me que aquelas são as expectativas do partido. Recentemente tivemos sondagens, é verdade que não nos podemos deixar levar por elas, mas com resultados muito interessantes, e eu estou plenamente de acordo com o que diz o líder da coligação, com Pedro Passos Coelho, quando diz que a maioria absoluta é fundamental para poder governar, independentemente de quem seja. Claro que esperemos, e esperemos, não só esperemos, mas como sabemos que será a coligação Portugal à Frente a liderar o Portugal a partir do dia 4 de outubro, mas sabemos que é esse o resultado que interessa a Portugal, uma maioria absoluta que permita ao país continuar a ser governado na melhor forma possível e da forma que tem sido governado ao longo destes 4 anos e que certamente continuará a ser governado nos próximos 4 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É uma aposta ganha, foi desta forma que Carlos Ribeiro, responsável pelo Grupamento de Escolas Templários, se referiu ao rendimento da turma de alunos de etnia cigana que durante o último ano letivo esteve inserida na Escola Básica de Templários. Numa entrevista exclusiva à Hertz, o dirigente congratulou-se com o facto de 80% dos 12 jovens ter registado bons resultados, assegurando assim uma vez mais que a criação da referida turma não teve sequer qualquer intuito de discriminação positiva. Ainda assim, avançou Carlos Ribeiro, esta experiência não será para repetir.
A constituição desta turma não foi de modo nenhum propositada. Foi uma questão técnica, uma questão administrativa. Na elaboração das turmas, ficaram estes alunos de fora que não havia continuidade para eles, porque eles eram alunos que tinham um elevado absentismo. Faltavam, essencialmente, eles iam perdendo, ficando retidos. E então, como existiam estes alunos que não cabiam nas outras turmas, estavam completamente cheios e de acordo com a legislação, levantou-se um problema. O que é que podemos fazer com estes alunos? Claro que nós temos outras escolas do agrupamento, tínhamos vaga para estes alunos e ficavam imediatamente inseridos com alunos das outras etnias. Acontece que é complicado, porque a Escola Templários é a escola mais próxima do Flecheiro. E então nós propusemos à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares criar uma turma com estes alunos. Mas, paralelamente, nós, desde a primeira hora, tomamos várias iniciativas. Uma delas prendeu-se logo com o docente que ficou com esta turma, que já tinha uma grande experiência nesta área, já tinha desenvolvido o projeto Turma Mais, etc, etc. Paralelamente, conseguimos colocar uma funcionária da etnia cigana na escola, que não só foi útil para esta turma, como para a generalidade da escola. Repare que esta escola tem cerca de 40% dos alunos, atualmente já são da etnia cigana. Em termos locais, em termos da própria escola, digamos que não houve grandes perturbações. Em termos internos, as coisas funcionaram bem. Conseguimos diminuir é muito o absentismo destes alunos. Cerca de 80% conseguiram realmente obter bons resultados e progredir. E, portanto, foi uma aposta ganha. E todo o balanço foi feito, toda a avaliação que foi feita, a certa altura levantava-se a questão, então se isto resultou de tal forma bem, porque é que não continuar? E, no entanto, também há um aspecto. Ao longo do ano entraram outros miúdos não da etnia cigana também para essa turma. A turma não foi criada nem sequer com uma intenção de discriminação positiva. Este ano não vai ser para repetir. As turmas já estão constituídas e os alunos foram inseridos nas diferentes turmas de acordo com os critérios para a constituição de turmas e também de acordo com aquilo que foi verificado por este grupo de trabalho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, com a colaboração da União de Freguesias de Serra e Junceira, da União das Freguesias de Tomar e da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, vai realizar uma reunião com o objetivo principal de reativar a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. A reunião é aberta a todos os interessados, proprietários e agricultores do aproveitamento hidroagrícola do Carril e realiza-se no próximo dia 22 de setembro pelas 18h30. Uma reunião que vai decorrer na sede da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar. O encontro pretende também informar sobre o ponto de situação e os trabalhos em curso naquele aproveitamento hidroagrícola no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o Plano de Desenvolvimento Regional 2020.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Recreativa das Abobreiras está a levar a cabo, desde esta sexta-feira e até domingo, o primeiro encontro nabantino de escritas, jornadas de reflexões literárias. Recordar que a Associação das Abobreiras tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, uma intensa atividade com destaque, entre outras iniciativas, para a realização do ciclo cultural. Desta iniciativa, precisamente, tem resultado um interesse crescente pelas temáticas que se relacionam com a leitura, quer com a execução da Feira do Livro, quer com a realização de um sarau literário e ainda pela presença de muitos escritores tomarenses, na sua maioria jovens. Daí resultou o desafio para a escrita ganhar no contexto associativo uma certa autonomia, traduzida agora na realização deste encontro. O primeiro encontro nabantino de escritas decorre precisamente ainda neste sábado, das 14 às 19 horas, na Escola Primária das Abobreiras, e domingo, das 9 às 13, no primeiro andar da sede da Associação Recreativa das Abobreiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão praticamente prontas para o arranque as festas do Concelho do Sardual, este ano a realizar entre 18 e 22 de setembro, e que integram uma mostra de saberes e de sabores que dará a conhecer o que de melhor se produz no Concelho e na região. O evento já tem o programa definido, um custo que não deverá exceder os 45 mil euros. Como refere o Presidente da Autarquia Sardualense, Miguel Borges, Esta é, em grande medida, uma realização das associações e população do concelho e onde não é colocada em causa, por parte do orçamento, a atividade cultural do concelho promovida ao longo do resto do ano.
Temos um programa complementar, um programa dos grandes espetáculos, ou dos espetáculos de grandes e de qualidade que costumamos ter no nosso concelho, sem que com isto hipotequemos aquilo que é o nosso orçamento dentro desta área. Porque, na verdade, a nossa política é, não gostamos de concentrar, não queremos concentrar tudo o que é um programa cultural, o que é um programa recreativo, um programa artístico em 5 dias de festa, porque para nós o que queremos é que os 365 dias do ano sejam, na verdade, uma festa. Nunca passaria pela nossa ideia concentrarmos aqui 5 dias de muita animação e depois os restantes dias do ano ser um deserto cultural. Não, não é isso que acontece. No Sardual há várias animações durante todo o ano, há cultura, há formação de públicos, mas, na verdade, concentramos sempre aqui, nestes 5 dias, alguma coisa. Investimento proporcional ao nosso concelho. Nós nunca entramos em grandes aventuras em termos de festas, como disse. Até porque temos outros momentos, temos o Festival de Jazz, temos concertos de piano durante o ano, temos exposições como tivemos, por exemplo, de Nadir Afonso, tivemos também o ano passado a Companhia Nacional de Bailado, ou seja, queremos ter uma programação cultural durante todo o ano. O que lhe posso dizer é que as nossas festas, orçamento de 40 e, no máximo, o orçamento máximo, o limite do nosso orçamento são 45 mil euros. O que às vezes em certas localidades é praticamente o orçamento de um dia, quando trazemos outros nomes mais sonantes. Agora, nós nunca entramos nestas aventuras, nós fazemos as festas à nossa dimensão, dando primazia e valorizando aquilo que nós temos de bom na nossa região, e nós temos gente muito boa, gente que sabe fazer muito bem, e é por aí a nossa forma de estar. Não podemos, como disse, não interpretamos com estas festas aquilo que é o orçamento para a cultura, aquilo que é o orçamento para a animação durante todo o ano. Por isso, é um investimento calculado, mas com qualidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi adiado para a data a designar o julgamento que estava marcado para a próxima segunda-feira do homem que é suspeito de ter efetuado uma perseguição que terá estado na origem do despiste que vitimou 2 jovens tomarenses. Convém recuar aos factos. Na madrugada de 4 de setembro de 2011, Cristiano Lopes, com 20 anos, e Carlos Andrade, com 19, faleceram num trágico acidente que ocorreu na localidade de Valdonas, isto depois de terem estado na festa das Vendimas, na Serra, e terá sido neste local que começaram alguns desentendimentos com outras pessoas. Os dois jovens, acompanhados de um amigo, colocaram-se a caminho no respectivo automóvel, em direção à linha Ceira, onde residiam, e terão sido perseguidos por esses mesmos indivíduos a quem terão tido problemas. O carro onde seguiam Cristiano e Carlos entrou então em despiste, colidiu com o muro de uma vivenda e provocou-lhes a morte. João Paulino, o outro ocupante, sofreu ferimentos graves e passou por um período de recuperação morosa. Resta agora, em julgamento, apurar quais os contornos desta suposta perseguição e que interferência teve no fatídico despiste. Como referimos, a sessão, marcada para o Tribunal de Santarém, que deveria ter lugar na próxima segunda-feira, foi adiada para data a designar. Vamos para o fecho, como habitualmente, com a nota do dia, com Carlos Carvalheiro.
Um dia destes, estava eu a almoçar na gelagem do meu chão, uma caloraça em tomar, mas o meu chão fresquinho, e ouço um comentário de um senhor do bigode na mesa ao lado. Meu chão, que nome tão feio para um sítio tão paradisíaco. A mim nunca me tinha passado pela cabeça que o meu chão pudesse ser considerado um nome feio, mas pronto, opiniões são opiniões e gostos não se discutem. Agora, quanto às utilizações do meu chão enquanto espaço público, aí sim pode e deve discutir-se. Ora, como eu tenho um diferente de opinião com o meu amigo Tó Lourenço sobre se o meu chão devia ser um jardim ou um parque, aproveito a oportunidade para expressar o meu ponto de vista. E era assim que o dito começava. Mas eis que surge um assunto que o suplanta e me bloqueia. Os refugiados. Claro, não sou o coração pedra dura, mas quando vês chegar tanta gente ao mesmo tempo, sendo certo que cada um teve de pagar entre 7 e 10 mil euros aos transportadores, e sendo certo que os países de onde vêm estão em guerra, ou seja, com economias destruídas, com famílias com rendimentos da ordem dos 1000 euros anuais, tenho de me perguntar de onde é que veio tanto dinheiro para pagar a passagem a tanta gente ao mesmo tempo. E depois a história dos refugiados que foram acolhidos e que se recusaram a comer os alimentos que a Cruz Vermelha lhes distribuiu, porque os alimentos vinham dentro de uma caixa que tinha uma cruz vermelha impressa. Claro que o sentimento de pena que sentimos por tanto refugiado nos ajuda a querer tomar a iniciativa de os ajudar, de os acolher, de lhes criar condições para uma vida digna. Até aí, se aproveitássemos o impulso e olhássemos para o Flecheiro e para o Barro 1º de Maio e etc. Ah, é verdade. A respeito do Mochão, o que eu queria sugerir era que houvesse umas espreguiçadeiras de lona, como as que se usam na praia, para alugar durante o verão, e assim podíamos fazer uma sesta, ou ler, ou meditar. O pior era se dava uma rabanada de vento refugiado.
A nota do dia com Carlos Carvalheiro, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.